Gomes, da Rádio Dos Otis, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 172. Estamos recomeçando os nossos trabalhos neste ano de 2008, com uma entrevista novinha em folha. E para nossa alegria, estamos aqui com o Moacir. Olá, Moacir, seja muito bem-vindo ao Conversa que Interessa inaugural do ano de 2008.
Olá, professor Paulo Roberto e ouvintes da Rádio Dos Otis. Muito embora eu não seja amigo de microfones, é um prazer participar desta entrevista.
Quem é Moacir, por Moacir?
Meu nome é Assis Moacir Duch, sou nascido em São Paulo, capital, sou invisual desde nascido e sempre me interessei em me especializar em eletricidade, eletrônica, eletrotécnica, informática e telecomunicações, ramo no qual trabalhei por 26 anos na Polícia Civil de São Paulo. Eu fui o primeiro deficiente visual a prestar concurso público naquela repartição, Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, em 1976. De lá para cá, outros companheiros também prestaram concurso como agente de telecomunicações policial. Atualmente estou aposentado, uma vez que cumpri o tempo de serviço regulamentar. Todavia, minha carga de trabalho parece que aumentou, pois estou envolvido com uma série de compromissos de diversas áreas, principalmente na área de processamento de áudio, com transferências de discos de vinil e uma série de outros trabalhos da área, e ultimamente dando apoio à Rádio Dos Otis no processamento dos programas dos companheiros nas publicações semanais. Quanto ao Dos Otis, eu o acompanho desde seu nascimento, praticamente, e considero esta alternativa como uma das melhores para a integração de nós, os deficientes visuais, com praticamente tudo que nos rodeia, especialmente com a comunidade global que é representada pela internet. Aproveito aqui para ressaltar uma coisa importante que eu venho observando quanto a muitos usuários desse sistema. O pessoal, em geral, não lê manuais. A leitura de manuais é essencial para entender, compreender e assimilar qualquer sistema. Outra coisa que se faz muito interessante é o exercício de brincar com o Dos Otis, com seus utilitários, seus recursos, descobrir como funcionam e assim conseguir uma melhor destreza quanto a essa ferramenta. Entretanto, face à diversidade de atuação que existe dentro da informática, o Dos Otis por si mesmo não preenche todas as lacunas, por razões óbvias. E aí se faz necessário conhecer outros recursos, como JAWS, Virtual Vision, Windows, NVDA, porque todas essas ferramentas completam-se num conjunto dinâmico que só tem a trazer benefício ao usuário.
Mostre quais são os seus pedidos para 2008 com relação à Rádio Dos Otis.
Eu diria que primeiro é dar conta do recado até onde for possível. Espero também que apareçam companheiros que queiram ajudar nessa tarefa do processamento de programação, pois é uma tarefa extensa, uma vez que ela compreende uma série de fases. Espero também que apareçam novos candidatos à produção de programas e que essa produção seja bastante criativa e principalmente inovadora.
Como está sendo a sua experiência de gerir o departamento técnico da Rádio Dos Otis? É tarefa complicada?
Em princípio, não houve grande novidade em fazer esse trabalho junto à Rádio Dos Otis, porque eu já vim produzindo o Plug 700 há mais de 2 anos, e a parte fundamental praticamente é idêntica. O problema é que esse trabalho pode-se dizer que é multiplicado por 10. No processo de preparação da publicação dos programas, a primeira fase é receber os arquivos que são enviados pelos produtores. Uma vez recebidos, esses arquivos têm de ser verificados e ser feita alguma melhoria ou tratamento dos mesmos conforme o caso. Alguns volumes estão um pouco baixos, você normaliza. Em outros, pode haver algum problema de equalização ou de masterização, então é feita a correção. Aí esses arquivos são salvos nos formatos WMA e RM. A próxima tarefa é a de produzir os arquivos que vão executar esses programas em ordem. No caso do WMA, é o RDV.M3U. No caso dos arquivos em formato Real Media é o radio.ram. Feito isso, os arquivos são transferidos para o servidor da Intervox na conta da Rádio Duas Vox através do FTP Vox. Agora, na minha opinião, vem a tarefa mais chata. É a elaboração da grade de programação, que é disponibilizada nas listas contendo um resumo de todos os programas. Quando os produtores enviam os seus resumos, beleza, é só concatená-los. Quando algum não envia, aí temos de dar um jeitinho brasileiro. E é muito importante, então, que cada produtor faça sempre este resumo, pois facilita muito o nosso trabalho. Basicamente, esta é a linha de procedimentos para produzirmos a atualização semanal dos programas da Rádio Duas Vox.
Moacir, vamos aproveitar agora este canal de comunicação, que é o programa Conversa que Interessa, para que você fale aí um passo a passo de como produzir e enviar um programa para a Rádio Duas Vox.
No meu entender, para se produzir um programa de rádio, a primeira coisa que deve ser colocada é: sobre o que vou falar? Após a escolha do tema, o ideal é elaborar-se um script, que é uma sequência de eventos que devem ser colocadas numa ordem lógica e cronológica. É como quando fazemos um projeto de qualquer coisa. Primeiro pensamos, depois transferimos para o papel, no caso do script, onde nós vamos escrever aquilo que estamos imaginando, e depois passamos para a execução real. Quando o candidato à produção de um programa percebe que não tem flexão locucional, como eu, por exemplo, eu sou péssimo para fazer uma coisa desse tipo, ele pega alguém que tenha uma voz microfônica, com uma boa impostação, e que queira naturalmente ajudá-lo. Então, no escopo de produção de um programa, para cada tipo de tema, precisaremos de determinados recursos. Se a pessoa vai produzir um programa apenas de notícias, praticamente não são necessários muitos desses recursos, pois basta ele produzir um script do que vai falar e falar. Já quando o candidato quer produzir um programa de apresentação musical, aí ele vai precisar de, além de produzir seu script, escolher as músicas e trabalhar com determinados equipamentos para poder produzir o evento final. Atualmente, o Minigrave parece estar sendo uma das opções para essa finalidade. Eu, particularmente, não posso falar dele, pois utilizo o SoundForge, que é um outro recurso que, independente do Duas Vox, e que tem uma série infindável de alternativas para se produzir qualquer coisa em áudio. Praticamente com ele, você faz uma pessoa falar aquilo que não queria dizer. Pressupondo então que o candidato elaborou seu script, fez a edição do seu programa, inseriu músicas ou outros eventos, preparou a arte final do seu áudio, fazendo os tratamentos necessários, equalização, aquela coisa toda, normalização de áudio. Aí ele vai converter o arquivo em MP3 ou salvá-lo em MP3 e em seguida enviá-lo para o responsável técnico da Rádio Duas Vox através de algum meio. O pessoal geralmente tem usado o SendSpace ou SendFile, que são alternativas boas para transferir programas. Então é interessante que o pessoal que tenha esse desejo de produzir programas comece brincando com o SoundForge ou com qualquer outro editor de áudio que se familiarize, que se sinta à vontade. Brinque bastante e, quando sentir que está realmente firme, com destreza, aí comece realmente a produzir coisas de verdade. Porque tudo, não só nessa área, mas em qualquer área, a primeira coisa que se deve fazer é brincar. Quando você tem um computador novo, você tem de, para conhecê-lo bem, brincar com ele à vontade. Cuidado apenas com brincadeiras destrutivas. Mas fora disso, brinque bastante com qualquer ferramenta que tem nas mãos. É a melhor forma de aprender.
Moacir, vamos aproveitar e brindar os nossos ouvintes com um passo a passo agora com relação à criação de um alto rumo dos Vox.
Para se elaborar uma rotina de auto-run para duas VOCs, hoje em dia é bastante fácil. A primeira coisa é criar um arquivo chamado autorun.inf, que é um arquivo de informação do Windows, onde está contido um conjunto de instruções que vai permitir a execução automática de alguma coisa, de algum arquivo. No caso de um autorun clássico, as três etapas são as seguintes. Entrando no Edivox, por exemplo, a pessoa vai teclar abre colchete autorun fecha colchete. Na segunda linha deverá ser colocada a expressão open open igual winvox barra invertida ou raiz dosvox.exe, que é o arquivo executável do sistema dosvox. Na terceira linha vem a expressão icon, escreve-se i c o n de nada, igual winvox raiz dosvox.ico. Essa instrução faz aparecer na tela um ícone do programa que está sendo executado. Nas versões do DOSVOX 3.4, 3.5, praticamente é só isso para que o arquivo seja, o sistema seja automatizado. Então, quando ao gravar o CD, na hora da compilação, na hora que você está colocando os arquivos dentro do CD, você vai colocar primeiro o autorun.inf, depois o diretório winvox inteiro. Nesta versão já está contida toda aquela coleção de DLLs necessárias para que o DOSVOX rode corretamente, sem necessidade de introduzir nada no Windows. Assim como o arquivo .ini, o DOSVOX.ini, também será criado no Windows, já contendo as características dos diretórios nele inclusos. Para maiores detalhes sobre o assunto, eu vou disponibilizar lá no meu diretório FTP da Intervox um arquivo chamado dicas sublinhado NVDA sublinhado autorun.txt, que contém um manual escrito pelo Anderson Ortega sobre o autorun específico do DOSVOX. Mas isso é para quem realmente quiser fuçar mais profundamente na coisa. Existem recursos no autorun, por exemplo, para se criar menus, de modo a se escolher vários programas numa lista, mas aí a coisa fica mais complicada e exige um pouco mais de conhecimento intrínseco do tema por parte dos usuários. Então, quem quiser, por exemplo, brincar de programação, pode começar a mexer com isso. O único problema é que use um CD regravável para não ficar queimando o CD doidamente por aí. Uma vez que um CD gravável, tipo CDR, quando gravado, não tem mais jeito.
De acordo com tua experiência informática, Moacir, o que é que você diria sobre um software para que ele seja uma boa ferramenta para nós deficientes visuais?
É bastante complexo querermos eleger um dado software como sendo o melhor e mais completo para deficientes visuais. Praticamente, posso dizer que não existe um software perfeito, porque cada deficiente utiliza e necessita de recursos segundo uma determinada ótica. E os softwares, por mais que se construam alternativas, eles sempre ficam a desejar. Basta, por exemplo, comparar o JAWS com o Virtual Vision, ou os dois com o NVDA e o Munitivox, e aí o usuário vai ter a percepção exata daquilo que estou tentando transmitir. Eu acredito que o ideal é, quando possível, o usuário ter todas essas ferramentas, procurar aprender a usá-las todas dentro das suas necessidades, e com isso ele vai conseguir um bom resultado. É como um artífice qualquer, um marceneiro, um mecânico. A mala dele não tem só um alicate, tem meia dúzia. Não tem só uma chave de apertar parafusos, tem uma dúzia. E assim por aí afora. Então eu acredito que isso tudo também está muito preso às aplicações específicas que cada um faz. Tem gente que é exímio utilizador de editor de textos, Word e coisas do gênero. Então, naturalmente, ele vai utilizar os recursos ou do JAWS ou do Virtual Vision ou mesmo do DOSVox para prover essas necessidades. Já quem trabalha com áudio vai provavelmente utilizar aquelas ferramentas ou aqueles leitores de tela que se adaptem mais a um dado programa de execução de áudio, como o SoundForge e programas da família. E isso está muito arraigado à inacessibilidade que a maioria dos programas e ferramentas utilitárias apresenta para a questão de eco de tela. Então é onde aparece a necessidade de criação de scripts e aquela coisa toda. A recomendação que eu faria a usuários que têm interesse em se especializarem globalmente e que têm condições de máquina e até de recursos para conseguir diversos softwares, é que realmente incrementem seu equipamento com tudo que tem direito no aspecto de leitores de tela e, claro, ferramentas acessíveis a eles. E há uma outra coisa também que eu coloco aqui, muito importante. Pode-se dizer que a primeira regra básica da informática é: crie seu backup. É aquela história, quem tem um, não tem nenhum. E frequentemente encontramos aqueles casos de pessoas debatendo-se em emaranhados sistêmicos quando, por alguma razão, perdem seu HD, ou por defeito de hardware, ou por vírus, ou por qualquer outro tipo de interveniência. Então, dentro da possibilidade, procure criar um HD de reserva de tamanho igual ou superior ao que já possua, ou então transferir as informações, cloná-las, gravando-as em DVD, de tal modo que, na necessidade da restauração, possa ser feito isso sem grandes problemas. Quando, por exemplo, temos dois HDs, um de utilização corrente e outro de reserva, que estejam naturalmente com o backup atualizado, se houver uma pane qualquer no primeiro, bastará trocá-los, utilizando-se, claro, ou um Ghost da vida, ou um Paragon, ou qualquer outro software de clonagem, e reescrevê-las novamente ao HD de origem. E aí restaura-se o sistema em pouco tempo. É o que eu posso sugerir assim de melhor para contribuir com a melhora de performance de equipamento de todo mundo aí. Ok?
Moacir, para nós encerrarmos esta conversa, né, que foi bastante interessante, e deixando a tecnologia um pouco de lado, você tem algum outro dom que pudesse contribuir conosco apresentando-os agora?
Fora do aspecto da tecnologia, fica um pouco complicado contribuir com algo executivo de forma assim online. O que posso dizer em poucas palavras é o seguinte: no tempo de escola eu toquei na banda do Instituto Padre Chico, inicialmente com o pistão, depois achei que o trombone era mais adequado, também mexi com acordeon, depois com o tempo comecei a brincar com o teclado, mas assim como na tecnologia, eu sou como aquele maestro de meia pataca que toca todos os instrumentos, mas não toca nenhum direito. Isso quer dizer que só faço barulho. Então, isso é o mal do denominado faz-tudo. No momento, posso estar com a mão cheia de graxa por ter mexido em algum motor ou coisa do tipo, e no momento seguinte posso estar necessitando arrancar um circuito integrado de alguma placa, onde eu necessitaria ter as mãos essencialmente limpas para ter o tato adequadamente pronto a reconhecer uma coisa tão delicada como aquela. E eu gosto de tudo aquilo que é novidade e gosto de aventura. Em 1982, um grupo de mais três companheiros escalei a Pedra da Gávea, aí no Rio de Janeiro, onde o grupo na ocasião estava envolvido com ufologia e alpinismo, apesar que aquilo lá não se poderia chamar muito de alpinismo, é uma coisa que, em geral, um deficiente visual pode executar com muita destreza, pois o contato com braços e pernas numa montanha facilita muito a perceber-se e ao que fazer numa dada situação. É muito interessante isso. Um evento muito importante no qual participei nos finais de 1980 até finais de 1986 foi o Projeto Antártico Brasileiro, quando eu fazia serviços de instalação de radiometeorologia a bordo do navio oceanográfico da USP, professor Vladimir Besnard. Em cada ano, sempre por volta de dezembro até janeiro, nós zarpávamos aqui de Santos. A expedição científica ia até a Antártida, mas eu desembarcava no porto de Rio Grande, porque, primeiro, não era pesquisador. Segundo, eu ia ocupando um lugar de algum pesquisador que embarcava lá no porto de Rio Grande, porque lá também existe um instituto oceanográfico. Mas, no período de mais ou menos 5 dias que se gastavam entre a partida e a chegada lá no Rio Grande, a minha missão era instalar os equipamentos, testar e prover tudo o necessário para que o meteorologista de bordo pudesse ter a garantia de receber os sinais, tanto em radiotelegrafia como em dados via rádio das estações meteorológicas do Centro-Sul, Argentina, Patagônia, toda aquela área. E também estive sempre envolvido, a partir de 1967, com a área de radioamadorismo, onde o meu indicativo é PY2EOZ. Foi uma coisa bastante gratificante, tanto o trabalho da USP como esse contato com outros companheiros na área de radiomodelismo. Hoje, com o Skype, a proximidade das pessoas é mais ou menos semelhada ao que era nos tempos mais antigos, ondas de rádio, ondas curtas, aquela coisa toda. E, inclusive, existe na internet uma espécie de faixa virtual de radioamadorismo, que é provida através de um programa chamado Ecolink. Só que o usuário precisa ser radioamador cadastrado na Anatel para poder usar aquele programa, senão ele não consegue nada. E gosto também de movimento. Andei muito pouco a cavalo, mas é muito bom. E se tivesse mais oportunidade, também faria. Já mexi até com veículos, é claro, em condições altamente controladas, onde não havia risco algum para ninguém, nem mesmo para mim. Também o que me chama muito a atenção é a área do transcendente. É ocultismo, transdimensionalidade, tudo aquilo que nos rodeia e que aparentemente achamos que não existe, mas existe. Ficção científica também é uma excelente pedida, e posso dizer que sou um caçador inveterado de coisas como série Jornada nas Estrelas, Voyager e outras coisas do tipo. É isso aí.
Realmente, Moacir, você é um camarada com muitos talentos e nós nos orgulhamos de tê-lo como diretor técnico da Rádio Dos Ox atualmente, tá certo? Desde já agradecemos realmente o seu convite para participar deste nosso primeiro Conversa que Interessa do ano de 2008.
Agradeço mais uma vez ao professor Paulo Roberto Cândido a oportunidade dessa entrevista e espero ter contribuído de alguma forma para com o programa Conversa que Interessa, que é bastante famoso. Inclusive, peço ao professor Paulo que decline o endereço onde podem ser encontrados todos os programas do Conversa que Interessa. Que eu já ouvi falar que existe um site aí que tem os 170 e tantos programas. Desejo também a todos, ouvintes da Rádio Duas Vox, um excelente ano de 2008 e que tudo aquilo que vocês sonham possa, a seu tempo, tornar-se realidade. E que continuemos juntos participando da Rádio Duas Vox. Obrigado.
Mas se o nosso site www.sac.org.br, no link rádio, é neste link onde estão todos os programas Conversa que Interessa, desde a primeira edição até as atuais, ok? Então, se você quiser acessar diretamente para já cair nesse link, você coloca www.sac.org.br/radio.htm, ok? Lá você pode conferir algum programa que você não ouviu, ouvir novamente. Então, temos várias matérias abordando sobre muitos assuntos interessantes. Então, este foi o Conversa que Interessa, de número 172, com a participação do Assis Moacir Dust. Agradecemos a nossa equipe, Ana Paula, Alexandre.